Olá, bem-vindos ao Educa 10, o podcast do Prêmio Educador Nota 10. O prêmio foi criado em 1998 pela Fundação Vitor Tivita, que desde 2014 realiza premiação em parceria com a Abril, Globo e Fundação Roberto Marinho. Ensinar a filosofia por meio do resgate das memórias dos estudantes. Esse foi o objetivo do projeto As Filosofias de Minha Avó, poetizando memórias para afirmar direitos, idealizado pela professora Maria Isabel Gonçalves. A educadora de Boninal, na Bahia, trabalhou com seus alunos do primeiro ao terceiro anos do ensino médio para formar jovens conscientes de seus direitos na sociedade, orgulhosos de sua cultura e de sua identidade. Professora Maria Isabel, muito obrigada por estar com a gente hoje aqui no Educa 10 para falar um pouquinho mais sobre esse projeto.
Olá, Tayane, muito obrigada, eu que agradeço. Será um prazer participar aqui com vocês.
Para a gente começar esse bate-papo, conta por que você resolveu trabalhar a cultura africana por meio desse resgate de memórias.
Então, o projeto responde a uma proposta de uma busca de uma educação decolonial. Então, a gente parte para buscar as vozes que foram silenciadas. Essa é a necessidade da educação hoje. É uma educação decolonial que não só traz referências de fora, mas ela também fortalece os alunos nessa busca pelas vozes do seu próprio povo, as vozes da sua própria comunidade. Então, a gente entra numa pergunta central que é: não haveria uma filosofia do sertão? E aí, nessa filosofia do sertão, quais seriam então as filosofias das nossas comunidades? Quais são as questões das nossas comunidades, enquanto comunidades afrodescendentes, comunidades negras? E aí, a gente encontrou uma inspiração maravilhosa para essa busca, que é o conceito da filosofia africana. A gente entra na filosofia africana, então, uma proposta de filosofia decolonial, no conceito da filosofia Ubuntu, na ética Ubuntu, que expressa justamente essa busca. Se a gente parte para olhar a comunidade, a ética Ubuntu, ela diz que eu só existo em comunidade, no nós que envolve todos os aspectos de uma comunidade. Então, para esse olhar para as filosofias da comunidade, a gente pôde, então, se inspirar na ética Ubuntu. E aí foi maravilhoso, a gente pôde testemunhar, então, que a ética Ubuntu, ela é viva aqui nas comunidades negras. E isso também respondeu à necessidade do cumprimento da Lei 10.639, que indica, então, esse resgate da cultura e da história afrodescendente, africana e afrodescendente. Então, a gente vai para a cultura africana, então, na filosofia Ubuntu, e a gente entrelaça essa busca, então, nesse encontro da filosofia africana com uma vivência das comunidades negras. Então, a gente cumpre tanto a busca pela filosofia africana quanto pela cultura afrodescendente das nossas comunidades, que são, então, as comunidades dos próprios alunos.
E, professora, você contou com o apoio da sua instituição para seguir com esse projeto? Quais foram os principais desafios, na sua visão, para colocar ele em prática?
Olha, o projeto é bem simples, como vocês podem ver. Basta que os alunos, então, tenham essa vivência do processo de escuta com seus avós, de se atentar para a sua comunidade, ouvir aquelas histórias. Então, a gente constrói um roteiro. Esse roteiro foi com base em diversos conteúdos filosóficos estudados durante o ano, pegando algumas questões bem centrais e fundamentando muito no conceito da filosofia da memória, né? Que a gente encontrou esse conceito dizendo assim, que a memória ela é tanto do hábito, daquilo que a gente faz corriqueiramente, como ela é também do instante marcante. Então, nós, primeiramente, nos fundamentamos em alguns conceitos, tanto da filosofia Ubuntu quanto da memória, entendendo que a filosofia Ubuntu ela envolve diversos aspectos, né? Esse nós, que é o conceito Ubuntu, ele envolve tanto a comunidade, quanto as pessoas, quanto a natureza, aquele espaço, e também envolve toda uma ancestralidade. Então, a gente se fundamenta no conceito Ubuntu, a gente estuda aspectos da filosofia da memória em Henry Bergson, e aí a gente, então, constrói esse roteiro com base em algumas questões centrais já estudadas, por exemplo, o sentido de felicidade, o significado da sabedoria, o que significa viver em comunidade, e diversos desses aspectos, também as questões dos direitos humanos. A gente constrói um roteiro, e aí os alunos partem para essa coleta, essa escuta dos avós, e aí depois eles partiram para fotografar e filmar paisagens da comunidade. E aí foi o principal desafio que se encontra nesse detalhe, assim, na questão dos recursos tecnológicos, na questão, os celulares dos meus alunos são bem simples, né? Então, para essa captação de um vídeo, eles precisavam de uma câmera com a melhor qualidade, que eles não tinham, então foi muito, assim, eles tiveram pouco recurso nesse aspecto, e também nos aplicativos para edição. Então, o nosso sonho de um documentário, assim, ainda não se concretizou totalmente. Eu tenho guardado, arquivado todos os trabalhos, todos os áudios coletados das entrevistas, da escuta, os relatos todos guardados, os vídeos, mas a gente tem esse plano de transformar num documentário, assim, com qualidade, com uma boa qualidade, né, que ainda a gente não pôde fazer. Então, eles fizeram com os recursos que eles tinham. Dentro do que eles tinham, foi excelente o resultado, mas é mais essa questão de qualidade de imagem da fotografia, mas que não impediu o resultado de qualidade de conteúdo, de jeito nenhum. Então, e quanto ao apoio, eu recebi todo o apoio, tanto da gestão, de incentivo dos meus colegas, eu recebi.
Professora, a gente falou sobre os desafios, perguntei para você sobre os desafios, mas agora vamos falar da parte boa, que são os aprendizados, né? Na sua visão, quais foram os aprendizados que essa iniciativa trouxe para os seus alunos e também para você?
São tantos aprendizados, assim, foram além do que eu imaginava, do que eu esperava. Os meus alunos viram que a filosofia não está distante, puderam experimentar mesmo essa filosofia que é sobre eles mesmos, que é isso que eu falo para eles. Eles experimentaram bem isso, viram testemunhar assim, de uma sabedoria que é expressa nas dificuldades, porque os relatos que eles trouxeram falam muito da dificuldade, falam assim, são um grito, uma denúncia pelos direitos humanos que foram negados, né? Foram além do que eu esperava, para eles, para mim também. E aí toda essa trilha das recordações na comunidade, a partir da ética Ubuntu, para mim ampliou, para mim, o próprio sentido da educação. Muitas vezes nós, professores, nos vemos sozinhos, né, desenvolvendo o nosso projeto, mas eu vi o pleno sentido de uma educação coletiva, né, tanto nesse protagonismo dos estudantes dentro da comunidade deles, quanto também isso instiga meus sonhos de uma educação mais coletiva, assim, de professores junto com outros professores, sabe? Então já começou a me vir despertando diversas ideias para essa educação mais coletiva, assim.
Professora, agora que a gente conheceu um pouco mais do seu projeto, entendeu as motivações por trás dele, eu queria saber por que você decidiu participar do Prêmio Educador Nota 10 nesse ano e se você esperava que ia ser uma das 10 vencedoras.
Não esperava. E esse projeto já fala muito de mim, né? Esse projeto, as filosofias de minha avó, traz essa marca dessa ancestralidade, desse legado que eu carrego da minha bisavó, e pensando nela que eu tenho, que eu formulo essa ideia desse projeto. Então, é isso. Eu chego lá em Boninal ano passado para colocar em prática todos esses sonhos, todo esse amor, e esse amor pelas comunidades, né? Porque eu sou de uma comunidade rural muito próxima dali. Eu sou da comunidade da Duas Passagens, que fica a cerca de 15 quilômetros da cidade de Boninal. Então, eu estaria construindo com os alunos esse despertar para uma filosofia que é da minha própria vida também, né? Tanto do legado da minha bisavó, dessa coisa de ouvir histórias da minha mãe, dos meus avós e tudo isso. E essa marca muito forte desse amor por esse lugar aqui, por essa paisagem, essa coisa do sertão daqui. Então, eu tenho é muito amor, e aí eu vou com esse amor conquistando os alunos nessa aventura. E aí, a partir da página do Instagram, eu passei a seguir várias páginas de educação, e aí eu chego até o Prêmio Educador Nota 10 e vi ali a chamada para as inscrições. E eu me inscrevi no último dia, eu estava muito preocupada assim, como seria essa inscrição, então me preparei bastante, juntando todos os arquivos do projeto, né, selecionando todos os arquivos e vendo novamente tudo, para achar que estava pronta para essa inscrição, me inscrevo no último dia, e aí foi surpresa total quando a selecionadora entra em contato para uma entrevista, mas eu ainda não esperava que pudesse ir assim tão longe, né.
Acho que nessa sua resposta, professora, você já deixou bem claro a sua motivação, seu amor e por que que você escolheu ser professora. Quais são suas expectativas para o ensino brasileiro aí no futuro? O que você espera que o ensino brasileiro possa oferecer num futuro próximo?
Então, essa questão de ser professora tem um fato engraçado isso tudo, porque, na verdade, eu não sonhava em ser professora, né, exatamente. Mas quando eu vou, então, para a sala de aula, mesmo querendo fugir, algo ali começou a me conquistar e me encantar, mesmo nessa dificuldade, mesmo nessa impossibilidade que eu vejo de uma educação significativa, assim, por inteiro, como eu quero, eu não vejo essas possibilidades na forma como o sistema educacional está organizado, né? Então, mas mesmo assim, ali eu comecei a me encantar, que é com esse processo de ver o aluno criando, ver o aluno se encantando também, né? Enquanto eu trago ali uma filosofia, um conceito, a gente está ali junto, dividindo, construindo junto esse aprendizado, eu vejo o encantamento do aluno e isso me encanta. Assim, então, eu tenho um amor muito grande pelos alunos, é o que me, muitas vezes, quando eu queria desistir, é o que me fazia voltar, e encantada por esse aprender que é feito ali no processo da sala de aula, né? Eu sou encantada pelo filosofar, pelas ideias fluindo e brotando dos alunos, quando eles estão maravilhados com uma coisa assim. Eu quero, a partir de agora, que eu acho que por causa do prêmio eu vou poder ser ouvida, né? Estou começando a ser ouvida, eu queria poder ter a chance de construir um projeto de educação que fosse nesse coletivo, né? Não só eu, enquanto professora, sozinha, diante de uma sala de aula. Não, eu quero poder fazer um trabalho coletivo com outros professores, junto com os alunos, e tendo alunos também como monitores, né? Nesse processo, trazendo alunos ali como monitores, para a gente estar fazendo junto. E não esse modelo de educação que é um professor, e um jovem professor é empurrado, né? Para uma sala de aula sozinho. Pronto, se desdobre para fazer com que um aluno se encante aprenda um conteúdo, né? Então, é esse estar sozinho que eu não quero mais continuar. Eu quero poder ter a chance de fazer um processo de um método de ensino no coletivo.
Maria Isabel, muito, muito obrigada por participar com a gente hoje aqui no nosso podcast no Educa 10.
Muito obrigada, Tayane. Foi maravilhoso estar aqui. Até me emocionei contando tudo isso, relembrando, né, cada etapa aqui do projeto, que é maravilhoso. Muito obrigada.
No episódio de hoje do Educa 10, você conheceu o projeto As Filosofias de Minha Avó, Poetizando Memórias para Afirmar Direitos, idealizado pela professora Maria Isabel Gonçalves. A iniciativa de Boninal, na Bahia, está entre as 10 vencedoras da edição 2020 do Prêmio Educador Nota 10. Agradecemos sua companhia e continue com a gente para conhecer mais iniciativas que transformam a educação do nosso país. Um grande abraço e até a próxima!